Podcast Unesp.
O ex-presidente da Bolívia, Evo Morales, o vice Álvaro Linera e os presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados renunciaram após duas semanas de protestos e uma onda de violência contra aliados do governo. As renúncias deixaram um vazio de poder na Bolívia. O agora ex-presidente foi eleito para um quarto mandato em 20 de outubro, mas houve denúncias de fraude e a OEA, Organização dos Estados Americanos, apontou irregularidades no pleito. Desde então, uma onda de protestos com atos de violência contra aliados do governo tomou conta do país, inclusive com a adesão de policiais nos últimos dias. O comando das Forças Armadas e opositores pediram a renúncia. Morales chegou a anunciar a convocação de novas eleições, mas horas depois decidiu deixar o cargo em uma tentativa de pacificar o país. Na noite desse último domingo, Morales disse pelo seu Twitter que um policial anunciou ter um mandado de prisão para prendê-lo. O México já ofereceu asilo a Morales. Carolina Silva Pedroso, pesquisadora do Instituto de Estudos Econômicos e Internacionais da Unesp, analisa a crise política na Bolívia.
O que aconteceu na Bolívia nesse fim de semana é um típico caso de golpe de Estado na América Latina, em que um presidente é pressionado pelas Forças Armadas a renunciar e a gente tem uma série de movimentos violentos contra aqueles que apoiam o governo do Evo Morales, né? Vários dirigentes do partido, do Movimento ao Socialismo, que é o partido dele, foram ameaçados, tiveram suas casas incendiadas, membros da família também sofreram ameaças. Então, diante dessa conjuntura, ele decide renunciar. É preciso recordar, algumas semanas atrás, aconteceram as eleições presidenciais, ele concorreu mais uma vez à presidência. Essa era uma polêmica, porque a Constituição boliviana não permitia mais uma eleição dele, ele conseguiu fazer uma manobra interna para tornar sua candidatura legal, viável juridicamente. Ele ganha as eleições em primeiro turno e a oposição contesta o resultado. Então, diante dessa contestação, a OEA, Organização dos Estados Americanos, vai até o país e alega que as eleições podem ter sofrido algum tipo de fraude e solicitam, junto com a pressão de outros países da região, Brasil incluído, novas eleições, né? Eles pedem para que ocorra pelo menos um segundo turno para que se tire a dúvida entre os dois principais candidatos, que era o Evo Morales e o Carlos Mesa, que seria esse opositor que contestou o resultado oficial. Então, diante dessa pressão crescente, o Evo chegou, inclusive, a acenar com a ideia de realizar um segundo turno, então ele estava disposto a ceder, né, a essa pressão institucional por um segundo turno, mas isso não foi suficiente. A gente viu a oposição agindo de maneira cada vez mais radical nas ruas, com protestos. A gente também teve apoiadores do Evo que saíram às ruas também demonstrando a sua solidariedade com o presidente, também que, enfim, a sua vontade de que ele continuasse no poder. Então, esses ânimos nas ruas se acirraram. A gente teve gestos aí muito violentos por parte da oposição, com uso de militares, enfim, e aí esse foi o desfecho. E eu creio que uma das coisas mais simbólicas desse golpe que aconteceu na Bolívia é justamente o fato de que a gente tem ascendendo ao poder, ou tentando, né, chegar ao Palácio Presidencial, um grupo político ultra-religioso, né, de cristãos, tanto evangélicos quanto católicos, dizendo que querem retomar a sua fé cristã no país. Vale lembrar que o Evo Morales foi responsável por tornar a Bolívia um estado plurinacional, reconhecendo as diferentes nacionalidades indígenas e, portanto, as suas diferentes religiosidades também. Então, a gente tem um movimento aí quase que de ressaca, né, desses 12 anos em que o Evo esteve no poder, desses grupos que se sentiram, de alguma forma, vilipendiados ou prejudicados por um governo que deu voz a uma grande maioria indígena, mas que por tantos anos era marginalizada no país.
Renato Coelho, de São Paulo, para o Pod Mundo e Política.
Podcast Unesp.